Jornal Câmara dos Deputados.
TCU quer regra definida para a elaboração do orçamento da União.
Obrigação de preservar margem de rio ficará clara na lei ambiental.
Deputados sugerem adoção de medidas para usuários de drogas.
Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, registrou que o líder do PT, Paulo Teixeira, compartilha com os outros parlamentares os temas e posições do partido. A deputada relatou o esclarecimento do líder sobre a entrevista concedida por ele ao portal Terra Magazine a respeito das drogas.
Benedita da Silva assinalou que Paulo Teixeira afirmou que não defende a liberação da maconha, mas a sua restrição, já que hoje a liberação é geral. O líder argumentou também que é preciso minar a força econômica do tráfico e retirar do usuário a pecha de criminoso.
Ao mostrar a sua preocupação com o aumento do número de usuários de drogas e da violência, Luiz Couto, do PT da Paraíba, defendeu a criação de uma política de redução de danos aos dependentes químicos, pois, a seu ver, devem ser tratados como uma questão de saúde pública.
Luiz Couto enfatizou também a necessidade de combater com mais intensidade o tráfico de drogas, com penas mais severas aos traficantes.
Segurança Pública.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle vai fiscalizar os recursos públicos destinados ao sistema penitenciário.
A reportagem é de Paulo Roberto Miranda, da Rádio Câmara.
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle aprova a criação de subcomissão especial para fiscalizar os recursos federais destinados à segurança pública e ao sistema penitenciário. O deputado Fernando Francischini, do PSDB do Paraná, autor do requerimento para a criação da subcomissão, justificou o seu pedido.
Eu acho que é um dever nosso como deputado e, no meu caso mais específico, como delegado da Polícia Federal, com experiência nesses últimos anos nas operações, dar a nossa colaboração ao ministro da Justiça, que controla as verbas públicas federais da segurança e do sistema penitenciário federal, tendo uma subcomissão para fiscalizar, mas ser uma colaboradora no sentido de verificar a efetividade do investimento, se o orçamento é suficiente, se há necessidade de complementação.
Paulo Pial, do PMDB de Minas Gerais, alertou para a precipitação do Congresso no que diz respeito a decisões conduzidas pelas motivações de momento. Na opinião do deputado, não é porque houve um massacre na escola de Realengo que se deve retomar a consulta à sociedade sobre o desarmamento.
Para Paulo Pial, depois de passado referendo realizado sobre o assunto, não é o momento de fazer uma nova consulta à sociedade que está abalada diante do crime ocorrido no Rio de Janeiro.
Inocêncio Oliveira, do PR pernambucano, protestou contra a necessidade de realizar novo plebiscito para apreender armas irregulares com gasto previsto em 250 milhões de reais.
Sugerindo que o referendo coincida com as eleições de 2012, Inocêncio Oliveira lembrou que a proposta de sua autoria foi apoiada no referendo de 2005, quando 64% dos eleitores tomaram posição contra o desarmamento.
Justiça.
Pastor Eurico, do PSB pernambucano, manifestou sua preocupação com o que está estabelecido no Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos. No entendimento do deputado, não se pode implantar um novo conceito familiar sem antes consultar a sociedade.
Pastor Eurico sugeriu a realização de um plebiscito para conhecer o que pensa a sociedade sobre a união homossexual. Na opinião do parlamentar, a sociedade não está pronta para aceitar os novos conceitos.
Augusto Coutinho, do DEM de Pernambuco, defendeu a votação do projeto que aumenta para 10 anos o prazo para prescrição de crimes contra o patrimônio público. O deputado ressaltou que a proposta é fundamental para responder à sociedade por recentes episódios de corrupção.
Augusto Coutinho explicou que o caso do Mensalão é um exemplo dessa situação. O deputado ressaltou que, caso o projeto não seja votado, quando o Mensalão for julgado, as pessoas envolvidas vão ficar impunes.
Meio ambiente.
O projeto da nova legislação ambiental vai tornar mais clara a obrigação de manter a área de preservação permanente ao longo dos rios.
O resultado foi acordado em reunião entre o relator da proposta e o líder do PV, segundo detalha Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara.
O deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, relator do projeto do novo Código Florestal, diz que vai modificar o seu texto para tornar mais claro que os agricultores não poderão reduzir a APP, a área de preservação permanente, ao longo dos rios, que hoje é de 30 metros. Nessa quarta-feira, ele esteve com o líder do PV e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Sarney Filho, do qual recebeu uma série de sugestões. O líder do PV ainda criticou a fixação de data para a votação do código. O presidente da Câmara, Marco Maia, anunciou que colocará o projeto em votação no dia 3 de maio.
Acho que nós devemos pensar primeiro em fazer uma lei a melhor possível, a mais apropriada à realidade brasileira, tendo em vista as nossas preocupações imensas que temos com os nossos biomas e com a realidade de uma nova economia de baixo consumo de carbono. Eu acho que dentro disso a gente pode manter, continuar essa discussão para que não saia uma lei que, ao invés de ser uma lei de sustentabilidade, seja uma lei agrícola.
Para Sarney Filho, o país tem que pensar na receita que poderá alcançar mantendo a floresta em pé, como a cobrança por serviços ambientais. De Brasília, Silvio Minhato.
Roberto Teixeira, do PP de Pernambuco, afirmou que sem educação de qualidade, a própria democracia está em risco. O parlamentar defendeu os investimentos em cursos técnicos e profissionalizantes, ressaltando que a educação é o caminho para o resgate da dívida social para com os menos favorecidos.
No âmbito da saúde, Roberto Teixeira defendeu a ampliação da rede de saneamento básico para todos, a fim de diminuir a incidência de doenças endêmicas. A água e rede de esgotos significam economia de recursos e melhoria da qualidade de vida da população, acrescentou o deputado.
Economia.
Parlamentares ocuparam a tribuna da Câmara no plenário Ulisses Guimarães para analisar aspectos da economia nacional.
Cláudio Puti, do PT do Pará, defendeu as medidas do governo federal no controle da inflação e parabenizou o Banco Central por utilizar ações de restrição ao crédito sem aumentar a taxa de juros.
Para Cláudio Puti, a política monetária do governo federal tem sido prudente, pois, a seu ver, está garantindo que o Brasil continue gerando empregos e a renda do trabalhador.
Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, alertou para os problemas trazidos pelo desequilíbrio do câmbio à economia brasileira. Apesar da estabilidade financeira, persistem problemas graves na economia, opinou o deputado.
Segundo Osmar Terra, as vinícolas do sul do país, fábricas de calçados e até de máquinas agrícolas estão demitindo porque não conseguem mais exportar, uma vez que outros países oferecem preços vantajosos, derrubando a competitividade dos produtos brasileiros.
Danilo Forte, do PMDB do Ceará, saudou a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Infraestrutura Nacional, que, ao seu ver, vai impulsionar o desenvolvimento do país.
Daniel Forte reconheceu o avanço da política econômica brasileira, que, segundo ele, projetou o país para uma das maiores economias do mundo. Entretanto, o parlamentar defendeu que o governo federal dê mais prioridade nas obras de infraestrutura.
A Federação das Indústrias de Santa Catarina publicou documentos sobre as oportunidades e desafios do Estado sob a perspectiva do setor. Segundo Edinho Beis, do PMDB, a entidade contribui de maneira relevante para o desenvolvimento catarinense.
Edinho Beis acrescentou que o levantamento feito pela FIESC serve como uma abertura de diálogo, propondo uma sólida parceria para construir com os setores público e privado um projeto de desenvolvimento para Santa Catarina.
A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, está preocupado com as notícias sobre o cancelamento das emendas parlamentares incluídas em restos a pagar, que podem ser cortadas a partir de 31 de abril.
No entendimento de Amaury Teixeira, é preciso cautela do governo federal, pois, segundo ele, muitos municípios já têm compromissos com as verbas.
Vicentinho, do PT de São Paulo, comunicou o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Modernização das Relações de Trabalho. Em um país onde ainda existe trabalho escravo, é fundamental que a Câmara analise esse tema, ressaltou o deputado.
Vicentinho argumentou que os parlamentares são responsáveis por não serem surpreendidos, tendo posturas de completo atraso em relação a esse tema. O parlamentar reiterou que as novas relações entre o capital e o trabalho dizem respeito a todos.
Transportes.
César Colnago, do PSDB, chamou a atenção para a situação, no seu entendimento, crítica, em que se encontra o aeroporto Eurico Salles, localizado em Vitória, capital do Espírito Santo.
Segundo César Colnago, o aeroporto atende 2,5 milhões de pessoas por ano, quando sua capacidade máxima é para 500 mil passageiros. O parlamentar alertou ainda que os portos e as estradas também se encontram na mesma situação.
Deputados veem indícios de cartel na formação dos preços dos combustíveis. As denúncias foram feitas da tribuna da Câmara.
Wellington Prado, do PT Mineiro, manifestou preocupação em relação aos preços dos combustíveis, especialmente a gasolina e o álcool. O deputado informou já ter solicitado uma agenda na Secretaria Nacional de Fazenda para debater mecanismos para que os combustíveis não aumentem mais.
Wellington Prado destacou que as elevações do preço da gasolina podem pressionar as metas de inflação. O parlamentar sugeriu ainda que dentro da reforma tributária seja colocado um limite máximo de ICMS para todos os estados da federação.
Regufe, do PDT, assinalou que o preço dos combustíveis no Distrito Federal é uma verdadeira extorsão. O parlamentar destacou a necessidade de buscar alternativas para a diminuição dos preços, como permitir que supermercados recebam autorização para comercializar combustíveis.
Regulf relatou que já em 2009 realizou uma investigação em que constatou que entre 70 postos no DF, a diferença máxima da gasolina mais cara para a mais barata era de apenas 3 centavos, o que, na avaliação do deputado, é um indício claro de cartel.
Marlos Sampaio, do PMDB, solicitou informações ao Ministério de Minas e Energia sobre as razões de não haver exploração de gás natural no Piauí. O deputado relatou que, no estado vizinho do Maranhão, a exploração de gás acontece de forma intensa.
Marlos Sampaio sugeriu um estudo para verificar a existência de reservas de gás no Piauí e afirmou estar certo que o estado é rico nesse recurso. O deputado argumentou que a exploração do gás natural vai melhorar o desenvolvimento de um estado que precisa de recursos.
Presidência.
A mesa diretora da Câmara vai analisar a proposta do TCU que estabelece regras para a elaboração do orçamento.
A repórter Dini Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações.
O presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, Benjamin Zinler, veio à Câmara dos Deputados pedir para que seja feito um projeto de lei que estabeleça regras permanentes para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO é feita todos os anos para estabelecer qual o orçamento público a ser gasto em quais áreas no ano seguinte. Ela é elaborada pelo governo federal, mas precisa passar pela aprovação dos deputados e senadores da Comissão Mista de Orçamento. O presidente da Câmara, deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que a sugestão do TCU vai ser avaliada.
O TCU não tem legitimidade para apresentar projetos ao parlamento. Eu vou mandar fazer uma análise técnica, havendo condições e sendo uma proposta que dialoga com a legislação vigente, que de fato dê agilidade ao processo de análise das obras, eu vou submeter à mesa diretora da Câmara, que aí sim tem poder de encaminhar a tramitação do projeto.
Segundo o presidente do TCU, no ano passado, o Tribunal de Contas da União fez com que 2 bilhões e 600 milhões de reais da União fossem economizados por ter suspendido ou revisado contratos considerados irregulares. De Brasília, Dini Moraes.
Gilmar Machado, do PT de Minas Gerais, rebateu comentários de que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2011 trouxe limitações ao trabalho do Tribunal de Contas da União. Na avaliação do deputado, as investigações vão continuar, só que agora os ministros terão que assinar a indicação de paralisação de obras.
Gilmar Machado relatou que quando um técnico do TCU envia à Comissão Mista de Planos e Orçamentos a indicação de paralisar uma obra, se ao final for provado que o indício não era de fato uma irregularidade, ninguém se responsabiliza pelo período em que a obra ficou paralisada.
A Câmara não debate apenas as regras para a confecção do orçamento.
Gerou polêmica entre os deputados a ampliação dos cortes orçamentários promovido pelo Ministério do Planejamento.
Saiba mais com Vânia Alves, jornalista da Rádio Câmara.
O Ministério do Planejamento ampliou o corte no orçamento de 2011 em 577 milhões de reais. O total da redução entre vetos a emendas parlamentares e cortes na previsão de gastos do Executivo passou de 50,1 bilhões para 50,7 bilhões. O deputado Devanir Ribeiro, do PT de São Paulo, afirmou que os cortes já eram previstos desde a elaboração do orçamento pelo Legislativo, costumam ser maiores nos inícios de governo e podem ser revertidos caso haja aumento da arrecadação. Ele afirmou que é obrigação do Executivo ajustar o orçamento à realidade da economia do país.
Tem que ajustar à realidade, não pode vender ilusões. Então, esse corte de 500 e poucos milhões, isso vai sair lá na frente, pode ser ter certeza que quando chegar para setembro, outubro, novembro de 2011, boa parte desse dinheiro foi recuperado. É que o orçamento real é uma coisa, quem trabalha com a realidade é o executivo. O parlamento trabalha com a previsão, então não pode ter nada que a gente invente, o orçamento é 100, é um inteiro. Quando você tira, você quer dar mais para a saúde, você vai ter que tirar da onde? Ou do transporte, da educação ou de algum outro lugar.
Para o deputado Júlio César, do Democratas do Piauí, presidente da Frente Municipalista, se cai a arrecadação, União, estados e municípios têm seus recursos diminuídos. Porém, ele acredita que é possível compensar largamente essa perda se a Receita Federal distribuir recursos que deveriam ir para estados e municípios, mas estão retidos para classificação.
O levantamento, eles têm que classificar mais de 7 bilhões de reais arrecadados no ano passado, que deveria ser classificado os tributos para dividir entre União, estados e municípios, e que não foi feito. E o secretário da Receita prometeu fazer a classificação final e pagar até o mês de abril, próximo mês. Então eu vou ver o tamanho desse corte, vamos acelerar ainda mais a classificação desses tributos que foram arrecadados através do refis da crise, de depósitos judiciais e também de depósitos feitos para rolagem de dívida de refinanciamento da medida provisória 470, que é a medida provisória de refinanciamento do IPI Prêmio.
As informações sobre as mudanças no orçamento e nos fundos de participação fazem parte do relatório bimestral encaminhado ao Congresso Nacional pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. De Brasília, Vânia Alves.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou na manhã de hoje 2 acordos internacionais. Com a Holanda, o tratado é na área penal e com a Namíbia, na área militar.
Na noite de ontem, haviam sido aprovados a regulamentação do funcionamento das lan houses e a mudança na estrutura das lideranças do governo e da minoria na casa.
Homenagem.
O presidente da Câmara, Marco Maia, será uma das 239 personalidades que receberão a medalha da Inconfidência concedida pelo governo de Minas Gerais. A cerimônia acontece amanhã em Ouro Preto.
João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, destacou a importância do país comemorar o Dia da Inconfidência Mineira no dia 21 de abril. Para parlamentar, ainda é atual a necessidade de se ter um Brasil soberano.
João Moraes refletiu que o país não é mais apropriado pela colônia portuguesa. No entanto, ela lembrou que ainda existe uma apropriação sobre a riqueza produzida no Brasil através do setor financeiro dos bancos.
O município gaúcho de São Borja recebeu ontem a executiva nacional do PTB. Segundo Ronaldo Nogueira, a visita teve o propósito de homenagear o presidente Getúlio Vargas na data de nascimento do fundador do partido.
Ronaldo Nogueira lembrou que no governo de Getúlio Vargas foram instituídas a Justiça do Trabalho, a consolidação das leis trabalhistas, além de outros direitos importantes como o salário mínimo, a carteira profissional e férias remuneradas.
Delegado Protógenes do PCdoB de São Paulo registrou a celebração da Páscoa como sendo uma festa pela libertação da opressão contra os povos, no Brasil e no Oriente Médio. O deputado estendeu a lembrança da Páscoa à memória de João Paulo II.
Delegado Protógenes informou ainda que já foi iniciado um movimento para recolher assinaturas para um projeto de iniciativa popular para elevar as penas dos crimes de corrupção. Segundo relatou o parlamentar, o movimento tem as mesmas características da luta pela lei da ficha limpa.
Cultura.
Ronaldo Fonseca, do PR, comunicou que encaminhou ofício à Secretaria de Cultura do Distrito Federal pedindo explicações sobre os critérios de contratação de artistas para as festividades de 51 anos de Brasília.
Ronaldo Fonseca justificou que todos os anos, no aniversário de Brasília, era montado um palco específico para a apresentação de artistas evangélicos. Este ano, segundo o deputado, nenhum artista da música gospel foi convidado.
Educação.
Chico D'Ângelo, do PT do Rio de Janeiro, esteve na semana passada na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação para reivindicar a instalação de um Instituto Federal Tecnológico na cidade de Niterói.
Para Chico D'Ângelo, a medida é essencial, pois a construção do complexo petroquímico do Rio de Janeiro vai exigir mão de obra qualificada, especialmente com a chegada prevista de 200 novas empresas que vão gerar 30 mil empregos diretos e cerca de 150 mil indiretos.
Ciência e tecnologia.
Exaucido, o PR advertiu que há 5 meses o governo do Distrito Federal não repassa os recursos para a unidade gestora do programa DF Digital, prejudicando mais de 95 mil alunos em toda a rede pública de ensino da capital.
O DF Digital é um programa de inclusão para a população carente que atende alunos da rede pública de ensino e toda a sociedade em geral no esforço de incluir pessoas mais carentes na era digital, informou Exauci.
Últimas notícias.
Ao defender a realização de uma reforma política urgente, José Stedile, do PSB Gaúcho, declarou-se contra o voto distrital por considerá-lo antidemocrático. Para ele, a proposta é inconveniente porque retira dos parlamentares a função de legislar em prol do país, limitando sua atuação a determinada região.
José Stedile defendeu o voto misto em lista, no qual o eleitor teria a oportunidade de votar duas vezes para deputado, no partido e no candidato. A partir daí, ele acredita que seria possível adotar o financiamento público de campanha para evitar uma maior influência das empresas privadas nas eleições.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite, bom feriado e bom final de semana.
A Voz do Brasil retorna na próxima segunda-feira. Até lá.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.